Fala, Frila, vai começar a minha hora mais valiosa do seu dia. Não. Fala, Frila, vai começar... É, não consigo não falar. Acho que vão ter duas taglines, então. Vamos lá. Fala, Frila, vai começar a minha hora mais valiosa do seu dia. O podcast do CarreiraSolo.org, um podcast para pensadores criativos e que tem duas taglines, porque a gente não economiza maneiras de expressar aqui a forma que a gente conduz o nosso projeto. E hoje com uma pauta clássica, eu diria, né, não, Domênio? Aquela pauta de raiz, pauta moleque, em que a gente vai dar algumas dicas de como enfrentar um dos cenários que atualmente se potencializou, que é a quantidade de ferramentas de comunicação instantâneas ou não que a gente lida no dia a dia para, às vezes, entregar um único projeto. Conta aí, você que é o pai da pauta.
Não, realmente, esse, para mim, é um problemão grande. Para dar um contexto, só para a gente saber do que estamos falando. A gente tem basicamente dois tipos de comunicação. A comunicação síncrona e assíncrona. Síncrona é quando está todo mundo junto ao mesmo tempo, que é o telefone fixo, que talvez para os leitores, para os ouvintes mais novos, seria bom a gente dizer o que é um telefone fixo, né? Porque muita gente não sabe mais o que é isso.
É aquele que funcionava antigamente, que não caía.
Então, síncrono é o telefone fixo ou o telefone celular, uma chamada de áudio ou vídeo do WhatsApp, uma chamada de áudio ou vídeo do Skype, ou mesma coisa, uma chamada de áudio ou vídeo do Messenger, ou seja, uma pessoa está falando com a outra ao vivo, ao mesmo tempo. Essa é uma forma de comunicação que não tem problema nenhum. Quer dizer, tem problemas, mas não é desses problemas que me afligem. E tem a comunicação assíncrona, que é quando um escreve ou fala e depois o outro vai ler e responder. Que é e-mail. Também acho que é bom falar para os mais jovens o que é um e-mail, né, Mauro?
Sim, sim.
O e-mail é um WhatsApp muito longo.
É um WhatsApp que você não sabe se a pessoa leu, assim, na hora. Isso. Tem que instalar um plugin. Não, mas foi engraçado, galera, que meus filhos começaram a nascer final da década de 90, início dos anos 2000. 2006, 2007, assim, começaram a ter mais intimidade e eles não entendiam e-mail, já naquela época, já tem tanto tempo. Mas hoje em dia eu sinto que voltou muito em função dos newsletters, não sei, posso estar enganado. Mas enfim, o e-mail é isso.
Tem o e-mail, tem o WhatsApp, SMS, que ninguém usa.
No Brasil.
Aqui no Brasil.
Nos Estados Unidos, né? É o que manda.
É, exatamente. O WhatsApp nos Estados Unidos, ninguém sabe o que é. Hoje eu fui procurar isso, acho que 16% das pessoas usam o WhatsApp nos Estados Unidos. Que devem ser os brasileiros que estão lá.
em Orlando. Pessoal que mora em Orlando usa para falar com o pessoal do apartamento aqui da Barra da Tijuca. Mas enfim.
Skype, texto, Telegram, Trello, Messenger, LinkedIn, Twitter. Ou seja, é uma infinidade. Não para mais essa lista, né? Eu parei numa lista de uns 10 aqui porque eu falei, ok, os outros eu não conheço. Mas existe. Você mesmo acabou de falar de um antes da gente entrar no ar, que você usa com o pessoal da agência que eu não conhecia.
É o Teams, é. É uma espécie de... E é bem legal, viu? A gente sempre fala mal da Microsoft, né? Lato senso, né? É bem legal, ele usa o Skype, que é o que a gente tá gravando, o engine do Skype, para fazer ligações. Tem sala de reunião, tem uma boa gestão de documentos. Você pode gravar uma reunião. Às vezes, eu não posso estar numa reunião, mas porque tem uma agenda compartilhada, assim, batendo, eu posso gravar aquela reunião que eu não fui, depois eu assisto, fico no ambiente. Ele tem uns negócios bem legais, assim, umas ideias bem legais. E explodiu agora com a pandemia, porque todo mundo começou a utilizar, as empresas utilizaram, porque ele é meio integrado ao Office 365, então todo mundo já tinha, em tese, nas empresas.
Tem o Zoom também, né? Que tá na moda agora.
O Zoom é para conferência, né? Ele não serve para você mandar uma mensagem para outra pessoa, por exemplo.
Nossa, Deus queira que não. Eu dou aula pelo Zoom, porque ele me permite receber os alunos e compartilhar minha tela. Então eu consigo fazer a apresentação por ele, isso é bem prático.
Então, o grande problema, pelo menos o problema que eu sinto, vamos ver se vocês sentem também, é quando os clientes começam a usar diversos meios de comunicação. Então, às vezes, no mesmo job, o cara manda alguma mensagem pelo WhatsApp, depois ele manda um pedaço do briefing pelo e-mail, e aí ele chama no Skype para conversar sobre aquilo. Então, assim, a informação fica completamente compartilhada. É compartimentada. Completamente um pedaço em cada lugar. E o mais grave, às vezes você não percebe que o cara tentou entrar em contato por uma dessas, desses meios. Acontece comigo muito, tem um cliente específico que ele só usa mensagem de texto pelo Skype. Essa é a forma de comunicação dele. Ele não liga, ele não manda e-mail, é texto no Skype. E eu não uso o Skype quase para só... Eu abro o Skype só quando tem alguma reunião, alguma gravação. Então, às vezes ele manda alguma coisa, algum pedido... E eu vou ver 2-3 dias depois, porque eu não vi. Isso é complicado. E isso que eu sou muito atento a isso. Sou muito. Eu tenho todos os aplicativos, eu fico olhando tudo, mas esse, de vez em quando isso escapa. E a outra é como reunir todas as informações. Ele passa um pedaço do briefing no WhatsApp, ele liga depois complementando, ele manda um e-mail com a referência. Então, assim, num trabalho, isso é bem estressante. Como é que você consolida tudo isso, né?
E por falar em informação que tá um pedacinho em cada canto, a gente esqueceu de se apresentar, né? Do Rio de Janeiro, eu sou Mauro Amaral, head da ContemConteúdo.com, que produz aqui as edições do Fala Frila desde 2008.
De São Paulo, Carolina Vinha.
E Maurício Domene, de São Paulo também.
Maravilha. Só lembrando, já que a gente tá nesse modo randômico, o projeto tem novos canais nas redes sociais, em aplicativos, e alguns desses que a gente citou aqui. Temos o grupo no Telegram, que você encontra em eu acho engraçadíssima essa URL do Telegram, mas é t.co/ouvintes do Fala Frila, e no WhatsApp é só clicar lá em carreirasolo.org/chat, lá no site, que você entra no nosso grupo, que eu, infelizmente, tive que bloquear, só o admin agora tá publicando, que no caso sou eu, porque já fizeram spam, com 15 pessoas conseguiram já fazer spam no grupo do enfim, internet, né? E claro, todas as redes sociais, sempre procurando por Fala Frila, em todos os agregadores de podcast do mercado, com preferência aí pro Spotify, siga a gente lá pra gente subir nos algoritmos, ser encontrado, assine que toda semana tem programa novo. Então vamos lá, desenhamos aí esse cenário, eu já passei muito por isso também, participei até de alguns projetos para organizar esse fluxo de informações, e tem jeito, né? A gente tem desde grandes soluções, grandes plataformas que agregam, mas o mundo é muito orgânico, né? A maneira como as pessoas lidam com a informação é muito orgânica e algum overlap de aplicativos sempre vai acontecer. A gente mesmo usa o Skype, eu só uso o Skype, por exemplo, para gravar com vocês. Toda a minha comunicação está em plataformas mais integradas, em grupos que eu participo de trabalho ou no próprio Trello, enfim. Existe esse overlap, mas o segredo, me parece, tem a ver com alguns comportamentos que você celebra com quem você se relaciona. E é um pouco disso que a gente vai falar agora.
Essa coisa da ansiedade é um grande culpado, né? Eu mesmo faço isso. Sim. Toda hora. A gente tem um grupo no Trello para tratar das pautas do Fala Frila. E toda hora eu percebo, eu posto alguma coisa no Trello e vou pro WhatsApp falar para vocês. Olha, postei lá no Trello, né?
E a gente fica na dúvida também, né? Peraí, isso aqui é para estar no Trello ou no WhatsApp? Fiquei na dúvida.
Eu tenho um cliente que manda e-mail e na sequência manda um WhatsApp falando que ele mandou e-mail. E eu, muitas vezes, se é uma coisa muito urgente, com publicidade acontece muito isso, a gente é tudo surtado, né? Quando eu tô, por exemplo, precisando falar com um locutor, e é sempre muito urgente, né? Manda o WhatsApp e liga em seguida para saber se ele recebeu o WhatsApp, né? Então é uma coisa louca, né?
Mas como você falou, tem a ver com ansiedade e às vezes transformar aquilo que você pontou bem na abertura, transformar aquilo que é assim. Que é assíncrono em síncrono. A raiz dessa questão toda é essa. Você não dá tempo para a plataforma trabalhar para você. Você querer superar essa distância, né?
Exatamente. E tem um pouco a ver também com gerações diferentes. Por exemplo, lá atrás, a gente simplesmente ligava um para o outro. Uhum. Mesmo com o celular já, a gente ligava e resolvia tudo rápido, simples, fácil. Hoje é considerado falta de educação, uma invasão de privacidade você ligar para o outro.
Verdade.
Graças a Deus.
A Carol é uma ermitã em potencial.
Não, aquela coisa do Instagram, né? Pandemia, tive que ficar dentro de casa e não falar com ninguém. Ué, peraí, cadê a desvantagem?
Eu me sinto representada nesse meme.
Eu lembro que o primeiro celular que eu nem comprei, eu ganhei. Foi quando meu filho nasceu, meu pai falou, não posso ficar sem saber do meu neto, que você não tem telefone fixo ainda no apartamento, toma esse celular, que era aquele Nokia da cobrinha, né, clássico. Podia jogar do décimo andar, que ele não quebrava. E tinha a ver com isso, com encurtar uma distância, transformando... na verdade, era substituto do telefone fixo, mas imagino que eu tivesse um telefone fixo, ele queria ter um celular se eu estivesse no mercado, saber se o neto estava bem. Então, tem a ver com isso. Eu acho que muito desses contratempos e desses acúmulos de canais nascem dessa confusão do que é síncrono e do que é assíncrono e talvez pela sociedade atual simplesmente não considerar a possibilidade de algo ser assíncrono, né? Ainda tem isso. Essa sociedade que a gente já comentou aqui, do cansaço, é toda essa questão do
instantâneo, né?
Do instantâneo, até anterior à sociedade do cansaço, sociedade de controle, enfim, tudo isso que já está sendo estudado há anos, aí, há décadas, por visionários ou por quem de fato está no campo, faz com que a gente seja estimulado o tempo inteiro e canais que tinham determinada filosofia têm que se curvar à maneira como a gente lida com eles, né? Mas ainda assim, eu acho que a gente pode pensar algumas dicas para a pessoa conseguir organizar isso. Uma coisa que eu já fiz em alguns momentos, em alguns grupos de trabalho que fui chamado para organizar, é justamente desenhar um fluxo antes da ferramenta. Eu acho que se a gente consegue determinar quem manda informação para quem, aonde fica a determinado tipo de informação, você consegue usar várias ferramentas, mas ainda assim uma para cada coisa e para cada momento. Dando um exemplo clássico aqui nosso. A gente falou de três, né? A gente tem o nosso grupo, a gente tem o Trello, e a gente... duas, né? Não, e tem o Drive também. Vamos botar aqui. Então, a gente usa cada um para um momento. Né? A gente até usa bem, vai. Não é um dos piores das equipes, não. Já vi nego surtar mais. O Trello a gente usa mais para um fluxo de produção, que vai do... Só para o pessoal saber. A gente começa... A gente tem uma coluninha chamada Zeitgeist, que a gente são ideias ainda amalucadas que a gente tem. E a gente vai descendo essa ideia para o chão, recortando ela, dando um tema, vendo referência. E isso vai caminhando no Trello. O Trello tem coluninhas em que um conteúdo vai amadurecendo. A gente usa o WhatsApp para... E aí, vai começar a gravação? Ah, toma esse link e tal. Olha esse áudio. O que vocês acharam? Uma coisa
Maurício,
mais
acorda,
ali...
né?
veste esse casaco e vai gravar. Enfim, essas coisas. E o Drive como um repositório. Então, uma dica assim, pode ser isso. Você determinar qual é o fluxo de informação que você tem antes de escolher a ferramenta. Porque, às vezes, uma ferramenta só não resolve tudo. E é normal precisar de várias, mas eu sempre procuro, igual quando eu vou falar de podcast, assim, já fiz isso, o pessoal ficou meio bolado, mas vamos gravar um podcast? Eu desenho um gravadorzinho no papel, um microfone, botei na mesa, ó, apertei o rec, falei pra mim, o que você tem pra contar? Porque eu acho que podcast tem que existir antes de você apertar o rec. Muita gente que tá começando agora, por exemplo, acha que é um super microfone, o gravador da hora, uma super mesa de som, outro dia vi até o Maurício comentando numa thread, num grupo que a gente faz parte junto, ele perguntou, você tem realmente certeza que precisa de uma mesa de som? Porque às vezes uma interface resolve. Então, muitas vezes a gente tem que entender que tipo de fluxo de informação, seja ela conversa, seja ela produção, existe antes da ferramenta. Então, papel e lápis na mão, desenha quem faz o quê, e aí você começa a achar opções e determinar regrinhas para cada tipo de ferramenta daquele. É o que eu chamo de celebrar um acordo entre todo mundo de uma equipe. Agora, tem aquele problema, a gente não tem só uma equipe, né? Principalmente quem é independente trabalha com N equipes, né? Maurício mesmo, acho que mencionou isso outro dia. Tem diversos tipos de projeto e cada um demanda um conjunto de ferramentas. Aí a gente acaba tendo tudo instalado do mesmo jeito.
E tem os clientes também, né? No universo de freelancers e de autônomos tem isso. O cliente te procura por onde ele quer te procurar. Para mim, uma das regras que eu adoto é: se eu tô presente em algum lugar que tem algum meio de comunicação, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar atento e de olho. Se alguém tentar entrar em contato comigo por qualquer um desses meios, eu vou saber em poucas horas. Então, o LinkedIn, eu quase não uso o LinkedIn, mas eu tô lá. Se eu tô lá, tenho que entrar todo dia, umas duas, três vezes, pelo menos, para ver se alguém mandou algum inbox, alguma mensagem pelo LinkedIn. E já aconteceu comigo. Recentemente, tentei entrar em contato com um locutor pelo Facebook e não respondeu. 3-4 dias depois, eu não uso o Facebook. Meu amigo, então elimina o seu perfil lá, porque como é que faz? E a mesma coisa por e-mail. Mandei e-mail para um locutor também. O locutor são os meus...
São aqueles que testam, se a rede funciona ou não, né?
Mandei e-mail pro cara, ele respondeu muitos dias depois, dizendo isso. Eu não uso e-mail, só tô usando o WhatsApp. Falei, meu amigo, pelo amor de Deus, você perdeu o trabalho. Perdeu o trabalho, imagina. Porque não confere e-mail. É uma coisa. É tão esquisito, é mesmo? Para mim é surreal pensar nisso. Né?
E tem aí um ponto muito importante, porque a gente está se colocando aqui frente a uma audiência maior, pelo menos a gente persegue isso, e é importante registrar isso. O conhecimento que se tem de ferramentas é quase nulo, se você sai um pouquinho da nossa bolha, né? Eu já apresentei Trello para muita gente, mas para muito cliente, assim, que já entregou projetos do tamanho das Olimpíadas, assim. Sequer conhecia um Trello, por exemplo. Era um Excel atrás de Excel, que virava Word, que virava e-mail, que virava um pendrive. A gente parte do princípio que todos participam dessa bolha de produtividade, de gestão de ferramentas, de gestão de documentos e fluxos, assim, de trabalho. Mas não. Então, esse tipo de coisa acontece muito, assim. Meu tio, por exemplo, organiza um salão de festas. Ele é o responsável por fechar os contratos. E faz tudo por WhatsApp. Mas como é que você fecha um contrato por WhatsApp? Tá aqui, ó. O cara, falei o preço, o cara disse que sim, mandei as fotos. Eu tenho um kit de fotos aqui no meu celular, uns vídeos de festas que já aconteceram, formaturas, 15 anos, casamentos. E aí a gente fecha assim. Funciona, nunca tive problema. O cara me manda o comprovante aqui, quando ele me manda o comprovante, eu vou num caderno e marco a agenda o dia que tá lá o fulano de tal. Poderia estar marcando, eu até falei pra ele, pô, que você não... Aí desci logo o kit completo, né? Por que você não tá anunciando no Google Search por localização? O cara é do bairro, é mais fácil você converter, joga aqui numa planilha, você calcula quanto você investiu, quanto retornou, se precisa aumentar. Não, quero ficar só no WhatsApp. Então, assim... Essa coisa da bolha de domínio das ferramentas, ela é transversal à classe social, à renda, a segmento, tem a ver com maturidade online mesmo, do determinado cidadão que está ali controlando aquilo. E é normal, os locutores, pelo visto, não curtem.
Mas eu não vejo nenhum problema, por exemplo, se o seu tio atuar assim, desde que o salão de festas não anuncie um e-mail.
Entendi.
Se a forma de comunicação é o WhatsApp, ponto final.
Entendi.
Pronto, resolveu. Ele não vai perder nenhum cliente que tentou entrar em contato com ele. O problema é quando você abre o leque ou quando as pessoas tentam te achar por outros lugares, né? Por falar nisso, acho que eu preciso dar uma olhada no Orkut se alguém tá tentando me procurar.
Se alguém criou uma comunidade para mim, né? O Orkut podia voltar. Isso aqui, sei lá. Deu uma nostalgia agora.
Carol, como é que você lida com seus alunos e o WhatsApp? O seu único meio de comunicação com eles é o WhatsApp ou está espalhado também?
Não, tem o WhatsApp e tem o e-mail oficial da instituição, né, que oriento eles a conversarem comigo pelo WhatsApp, tirar dúvida, marcar coisas, marcar videoaula, esse tipo de coisa pelo WhatsApp, e o envio de trabalhos e tarefas pelo e-mail, até por uma questão de segurança para eles, porque o e-mail institucional tem um log, então eles podem provar que me mandaram alguma coisa, né? Se manda pelo WhatsApp, eu posso perder sem querer, ou se manda para o meu e-mail pessoal, pode ir para uma caixa de spam, eu não vi, enfim, pode acontecer mil coisas, é claro que, enfim, eu não vou jamais sacanear um aluno, mas, enfim, a gente sabe que essas coisas acontecem, e às vezes o cara tem um Hotmail, uma coisa assim, manda pro meu e-mail, ele filtra, joga pro spam, eu vejo, o prazo já acabou, já lancei zero pro cara, entendeu? Então, eu oriento para entrega de trabalhos ser ou pela plataforma do Moodle, que é da instituição, ou pelo meu e-mail institucional. Agora, conversa é só pelo WhatsApp. Eu, inclusive, hoje voltei para o Facebook, mas o meu Face é super mega fechado. É amigos e família. acabou. Não tem aluno, não tem colega de trabalho, não tem nada, assim, e eu não coloco. É fechado mesmo. O meu Instagram também é fechado mesmo. Eu coloco foto de filho, são coisas muito pessoais. Eu uso a plataforma de uma maneira muito pessoal. Então, eu não respondo por ali, eu aviso aos alunos. Eu falo assim, olha, a forma de contato comigo é o WhatsApp. Você me encontrou em outro lugar, não conte que eu vou responder. Tá, assim, eu tenho um grupo de cada turma no WhatsApp, fale comigo por ali. Tá, assim, outros caminhos são para coisas pessoais ou, enfim, meu Twitter que é aberto, por exemplo, 95% é retweet de coisas de museu. Mas os 5% que eu, de fato, escrevo alguma coisa, eu estou divulgando algum trabalho meu, alguma crônica publicada, me ilustro, alguma coisa assim. Não é o caminho para falar comigo. Assim, eu olho aquilo a cada ano bissexto. Ou seja, eu lido muito mal com isso. Eu faço exatamente o que você está dizendo para não fazer.
Quando você publica um artigo numa revista, fica com qual contato? O Twitter?
Não, fica...
Você põe algum contato?
Quando tem espaço, eu coloco o meu site pessoal. Tá? Que no site pessoal tem uma forma de contato que é pro meu e-mail, que eu checo compulsivamente o tempo inteiro no celular, dormindo, no meio da madrugada. Mas é só, acabou. Eu não tenho link para mais nada ali.
Então é isso. Quiser falar com a Carol, é e-mail. Eu também adoro e-mail.
Eu
assino milhares de newsletters. Eu assino newsletters. Às vezes eu crio uma outra conta de e-mail ou uma pasta para seguir newsletters novas, porque antiga eu já não vou abrir mesmo. Já tem 15 mil newsletters que eu não abri. Mas eu ainda gosto. Eu acho que dá para ir você se... Quando você filtra bem, dá para ir consumindo informação no teu nicho ali sem ficar contaminado pelos algoritmos. Eu sou muito anti-algoritmo, né, cara? E estou pesquisando formas de contornar isso, porque... Eu acho que você pode ser o seu próprio algoritmo, né? A internet tem que estar na sua mão. Tem milhares de iniciativas aí. Até o Tim Berners-Lee, é Leo Allen, eu sempre confundo. O criador da internet, né? Do protocolo www. Ele está criando, né, iniciativas aí para contornar isso, para você poder ter os seus dados na mão e tudo mais, e controlar a sua experiência. Eu acho que o e-mail ainda preserva um pouco isso, porque você assina aquela fonte, enfim, e tem uma relação direta, de um para um. Enfim, tô até saindo um pouquinho da pauta, mas eu acho que é por aí.
E eu acho que tem uma coisa que o e-mail passou um pouco ao largo, que é a síndrome da tia chata, sabe? Que todo dia de manhã no grupo da família manda coisas piscando com borboletinhas voando, falando bom dia, família, né? Então, assim, isso a gente consegue, a gente não consegue capar completamente, mas eu acho que o e-mail fica um pouco à parte disso, porque dá trabalho, o cara tem que abrir o coisa de e-mail dele, escrever de fato alguma coisa, catar o seu endereço,
dar um título. O cara já desiste.
Pois é, desiste. Então assim, é perfeito, eu quero coisas que deem trabalho, entendeu? Assim, é muito fácil.
Carta à mão,
exato,
por exemplo.
Ótimo, carta eu vou ler. Pode mandar que eu leio.
Pen Paul. Mas eu já li uns artigos que ainda tem uma galera que faz isso, que ainda troca carta. É provavelmente um hipster aí, amigo da filha do Domene, que a gente gravou, aqueles hipsters lá que ouvem vinil, também estão trocando cartas, assim. Eu já li que tem algum movimento desse.
Mas uma coisa que não vai mais existir é, daqui 50 anos, 100 anos, alguém ir atrás das cartas que... Fulano trocou com o outro, duas figuras importantes. Isso não vai existir mais. E hoje, a gente está... Ainda hoje se descobre cartas que o Monteiro Lobato trocou com...
De vez em quando se lança livros quem, assim, né? De amizades, né? De por carta e tal. Na casa dos meus pais tem a carta de algum primo mandando para o outro. E era no meio da Revolução de 32. E aí era um noivado que estava sendo desfeito em função disso.
Legal.
Mó documentão mesmo, histórico. Tem que achar isso até agora. Fiquei com essa vontade de reler. Mas comenta-se de um noivado que terminou por conta da questão aí de 32 aí em São Paulo.
Isso vai se perder, assim, mas ainda assim, o e-mail ainda é o que mais se aproxima disso, né? Em termos de trabalho, o que eu acabo sempre fazendo é, quando a informação está muito fragmentada, eu junto no e-mail e mando para o cliente ou para o parceiro de trabalho, consolidando aquela informação. Porque depois de duas, três semanas, se achar alguma informação no WhatsApp... Esquece, você não vai achar.
Sim, sim. E tem esse raciocínio que a gente pode abordar também, que é o seguinte. É de novo aquele vício de a gente achar que a evolução é linear, né, das coisas, né? Saímos do telex, vai? Foi pro e-mail, depois para as redes sociais, comunicadores instantâneos, plataformas. Como se um apagasse o anterior, né? Como se o posterior apagasse o anterior. Isso na prática não é verdade. Você, de acordo com o momento que você está, o conjunto de forças que você está relacionando, se você precisa aprovar um contrato e etc., as ferramentas vão estar disponíveis para o seu uso mais otimizado, vamos dizer assim. Ela só não é exclusiva, melhor dizendo, ela não é universal para todo tipo de função. Eu acho que é importante ter isso. E, de novo, eu volto aqui à dica fundamental, não é de eliminar ferramentas ou atribuir funções de uma a outra, mas entender que fluxo é esse. Dando um exemplo clássico de projeto. Aqui você tem um briefing, acho que todo mundo já participou disso, né? Você tem um briefing que deve ser está documentado em algum lugar, e você tem documentos que vão ser produzidos ao longo da evolução desse briefing. No seu caso, também, tem um primeiro rascunho, uma primeira ideia de trilha, imagino que você vá para um cliente, ele vai fazer algumas observações, tô chutando aqui, tá? Aí você volta para o teu estúdio, faz o refinamento, aprova, depois de aprovar tem que mixar, e depois botar para disponível para um documento final fechado, enfim. Toda essa evolução, uma vez mapeada, vai dar origem à necessidade de ferramentas que podem ser melhor utilizadas em determinados clusters, em determinados momentos que você vai atuar ali. De novo, para você fugir dessa coisa de ter picotado cada momento em cada pedaço de informação em uma ferramenta, é entender que fluxo é esse.
E eu acho que tem uma coisa, um pouco de uma certa catequese, assim, de ensinar as pessoas a usarem. Sim, eu percebo muitas vezes que as pessoas acabam instalando um app ou alguma ferramenta porque alguém falou que tem que ser, porque precisa se comunicar por ali, ou porque uma equipe de trabalho criou a comunicação ali e aquilo é imposto à pessoa. Então ela é obrigada a estar naquele ambiente e ela tem zero familiaridade com aquilo e não sabe se comportar. Eu acho que tem uma coisa comportamental mental mesmo, né? Porque tem essa questão da pulverização das ferramentas e da informação, mas tem uma grande parte de energia gasta na irritação que a gente tem de ver essa poluição das pessoas mandando campanha política, spam, entendeu? Em grupos de trabalho. Gente, assim, sabe? Tem uma coisa assim, meio de assim, a sua mãe não te deu educação? Sabe? Assim, bem básico, entendeu?
Ai, 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 menino.
Ai, 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 menino, exatamente, né? Assim, o problema é que normalmente essa menina é mais velha do que a gente, mas ok, vamos ensinar, tudo bem, a gente ensina, né? E acho que tem isso, quer dizer, eu participo de alguns grupos de WhatsApp do trabalho que estão silenciados para todo sempre, porque senão eu vou ficar louca, né?
Eu queria fazer uma campanha, inclusive com o pessoal do WhatsApp, default, quando você cria um grupo, ele nascer silenciado.
É.
Eu acho que a usabilidade teria que ser não silenciar, você dar volume a ele. É. Pra mim, ele tinha que nascer silenciado.
E sei lá, assim, dá um curto segundo choque em quem começa a mandar spam em grupo, entendeu? Assim. Porque, cara, a gente aprende, pelo amor de Deus, aprende. Eu tinha uma avó que faleceu há 2 anos atrás com 100 anos. Ela viveu 100 anos. Ela era anterior ao liquidificador.
Nossa.
Tá? Era uma pessoa que usava celular. Cara, as pessoas aprendem. Você é capaz. Assim, você aprendeu, você é capaz. É só prestar atenção. Só entender que tem algo a ser aprendido, né? Que você não sabe aquilo. Que aquilo não serve para qualquer coisa.
Que aquilo não é o quintal da sua casa. Aquilo é um grupo de trabalho. Respeita, cacete. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma certa irritação com isso.
Uma coisa que me tira do sério é quando alguém escreve no WhatsApp, simplesmente assim: então, Maurício, o orçamento está aprovado, já pode começar a produção. E eu... quem é? Não tá na minha lista de e agora? O que eu faço com isso? É uma notícia maravilhosa. O orçamento foi aprovado, mas qual?
Vem só aquele número, né? Não é nem o nome
então,
da pessoa.
Então, exatamente.
Né? Nem o número.
Eu tenho que... É chato pra caramba. Tem assim... Oh, legal, mas quem é você? Meu, é esquisito, né? Eu toda...
Eu passava muito, muito por isso e morria de medo. Cheguei a ficar nervoso algumas vezes. Quando eu participava muito dos eventos aqui no Rio, principalmente de WordPress e tal... Aí você, ah, vamos, é dia tal, no, em Laranjeiras, no, no, na faculdade e tal. Ah, que legal, bacana. Aí, na noite anterior, tocava o WhatsApp. Opa, sou a produtora, falando de tal, o táxi vai te pegar em tal lugar, etc e tal. E você fala, acredita ou não? Vai me sequestrar ou não, sabe? Começa a ficar neurótico. Que é um número que você nunca ouviu falar, eu vou voltar para casa, será? E você fica pensando essas coisas. Tem esses perrengues da comunicação moderna.
É, eu toda vez...
Isso quando não é robô, né?
Ah, é.
Não é, é. O WhatsApp tá invadido por robôs. Alguns funcionam muito bem, viu? Acionei essa semana para um seguro residencial aqui de um concerto e já seja agenda tudinho. Também tem gente trabalhando direito.
Uma coisa que eu faço, eu sempre assumo que a outra pessoa não tem todas as informações. Então, assim, o meu primeiro contato pro WhatsApp é... Oi, fulano. Maurício Domene aqui. Tudo bem? Aí, é dali em adiante. Que é uma mania que eu tenho ao vivo também. Quando vou cumprimentar alguém que faz muito tempo que eu não vejo, eu vou dizer meu nome. Mesmo que a pessoa já sabe quem eu sou. Ela pode falar, não, eu sei, você é o Maurício. Eu não vou assumir. Por exemplo, se eu... A Carol, a gente se viu uma vez há, sei lá, 10 anos atrás. Se eu a encontrar na rua, eu vou falar, oi, Carol, sou o Maurício. Porque a gente não se vê ao vivo e é diferente, né?
É, tem isso, né? E vai tender a aumentar essa questão, né? A gente tava conversando outro dia no grupo aqui do trabalho que muito provavelmente a empresa, o grupo lá de comunicação no qual eu tô participando, não volte 100% presencialmente. Vá voltando em etapas, né? De acordo com o grupo de risco e tal. E talvez ofereça a possibilidade de sequer você ir todo dia. É, tem algumas empresas trabalhando assim, né? A gente comentou no episódio de Home Office, o Twitter já publicou aí em todos os canais aí digitais, que não vai obrigar seus funcionários a voltar mais fisicamente para a sua sede. E isso talvez aconteça muito. Talvez você trabalhe com pessoas... Quer dizer, já acontece hoje, mas vai aumentar. Você vai trabalhar com pessoas que você nunca verá.
Eu tenho um cliente com quem eu trabalho há 5 anos e eu nunca vi ele. Nunca. Já... Ele, é um bairro aqui perto. Já falei, escuta, vamos tomar um café? Nada. Nada. Eu só sei que ele é de verdade porque ele paga, mas...
Ou é um robô muito rico.
Muito, é.
É o Hall 9000, ou 8500 agora.
Bom, a gente está falando aqui das partes, das informações pulverizadas e tal, mas nem tudo é notícia ruim, né? Existem agregadores de feeds e de mídias sociais e de ferramentas que podem facilitar um pouco o dia a dia de quem trabalha com isso, de quem tem muito na sua frente, enfim. Aquela famosa, meu cérebro é um navegador com 50 abas abertas e eu não sei de onde está vindo a música, né? Tem
Adoro.
Muita gente que vive essa realidade.
Minha vida.
Enfim, existem agregadores que fazem, que ajudam isso. Mauro, você tem mais experiência com isso, até porque, enfim, você trabalha diretamente com essa área. Fala pra gente um pouquinho de que agregadores você conhece, o que funciona e tal.
Eles são dos mais simples, até soluções bem complexas, né? De cara aqui, lembrando do Twitter, que, por exemplo, é algo que pode, quem trabalha com isso ou tá começando a chegar agora a trabalhar com isso, pode até nem conhecer, o TweetDeck, né? O deck de Twitter, saiu, ele era independente, foi comprado uns 3 anos atrás pelo próprio Twitter, e você pode botar quantas contas você quiser lá dentro. Além de criar listas, criar buscas inteligentes. Eu uso muito, já falei aí nos programas anteriores, para verificar se é uma notícia, se uma fake news está realmente acontecendo ou não. E eu tenho uma lista de veículos sérios e tal, que se confia, e vejo se aquilo está acontecendo naqueles veículos, nessa lista. E é uma maneira rápida de você checar a informação. Você pode checar a informação a qualquer momento. Ele tem uma seção de trending muito boa. Ele busca os trends de todas as contas que está logado. Enfim, é uma forma para quem curte muito Twitter, além do próprio Twitter, né, de se manter informado. Mas aí tem soluções mais elaboradas para que integram várias contas de várias redes sociais diferentes, como o Hootsuite, que é aquele da Corujinha, que você pode agendar quantos posts quiser. E até uma que eu conheci recentemente, chamada Social Bakers, que é muito, muito, muito profissa, mas aí só é contratado via empresas, aquelas contas milionárias, que você consegue monitorar até o rendimento de um post orgânico para quem tem grandes páginas e ver se ele indica a hora certa de você botar grana de mídia, por exemplo. Tudo em tempo real, inteligência de máquina. É, ele tem uma seção de busca de tendências de conteúdo que você digita uma palavra-chave, ele te diz, olha o que a marca XYZ está fazendo, o formato é esse, está dando tantos cliques, vai por aqui também. É bem complexo. Então, tem desde ferramentas que uma pessoa no seu home office pode usar até soluções de grandes empresas e tal. Mas, ainda assim, eu tenho uma certa crítica ao uso exagerado de plataformas. Por quê? Vira e mexe essas redes sociais nativas, né? Quando você não está gerenciando dentro dela, ela bloqueia certos tipos de conteúdo, não dá uma autoralidade muito clara de quem está publicando aquele conteúdo. Às vezes parece assim, fulano de tal publicou via ferramenta tal. E, às vezes, para o usuário isso fica meio nebuloso. Ele não é tão fiel às métricas como a métrica nativa de cada plataforma. Então, se você vai no gerenciador de anúncios que anuncia aí no Facebook, você tem uma determinada informação, às vezes em plataformas agregadoras isso não acontece, mas ainda assim ele é útil para ganhar tempo, para ganhar escala e para fazer algum tipo de monitoramento, sim. Além, é claro, dos agregadores de informação per si. Assim, eu ainda dou uma olhada no meu agregador de feed, por incrível que pareça. Já caiu em desuso, mora ali no mesmo lugar que o Orkut, o ICQ, mas de vez em quando eu dou uma olhada no Feedly, que eu gosto bastante, para passar tempo mesmo. Já virou passar tempo, já foi pesquisa de trabalho, hoje em dia passar tempo em alguns canais que eu tenho de site que eu acompanho por ali. É bem útil também.
É meio que fugindo completamente do assunto, mas me trouxe à memória o que você falou e eu vou jogar aqui. Você falou das redes sociais que bloqueiam determinados tipos de conteúdo quando vindo de fora, né?
Às vezes quando cai a API, você tem que resetar os APIs todos de novo. Dá
um trabalho. Eu me deparei com uma coisa parecida com isso, com e-mail. Eu comecei a usar a ferramenta de e-mail marketing para mandar newsletters para os meus clientes. E eu percebi que o Gmail, ele barra muito dessas ferramentas. Simplesmente a pessoa não chega lá. Não, a solução que eu encontrei, e que serve para mim, porque a minha lista é realmente pequena, são 250 e-mails, eu mando um por um, eu passo uma tarde fazendo isso, ouvindo música e mandando, e aí a grande vantagem, eu personalizo cada um dos e-mails. Conforme eu lembro da pessoa, eu puxo uma frasezinha de alguma coisa em particular da gente, e a resposta desse tipo de campanha de marketing é um absurdo de boa. Claro que não serve para todo mundo, é para uma coisa muito pequena, mas assim, é incrível a diferença que faz.
Então, mas vou te falar em termos de análise de resultado aí. Se a sua base é pequena, porém ela é ultra selecionada, ela é opt-in, ou seja, ela já é ultra opt-in, né? E ainda recebe mensagem customizada, a sua taxa de retorno deve ser, sei lá, superior a 50%, não sei. Você não consegue, por mais ferramenta que você tenha. O que acontece é que é uma caixa preta essa regra de fazer um e-mail chegar no inbox do teu mailing, né? Da tua lista de e-mails. Porque as regras mudam, algumas regras não são tão evidentes. Eu já li que só pode ter um link no e-mail, só pode ter uma imagem no e-mail. Ah, pode ter várias imagens, mas tem que ter o alt-test. Assim, eu já li muito artigo sobre isso, para tentar aumentar a taxa de conversão, até mesmo aqui do carreirasolo.org. Cheguei um momento que eu relaxei. Quer saber? Vou pesquisar alternativas de contato direto, vou fazer isso que você fez. Eu faço muito isso nos nossos seguidores no SoundCloud. Aliás, se você nos segue ali no SoundCloud, que é onde mora o feed mesmo do aqui do podcast, devo ter mandado uma mensagem para você falando que a gente voltou, e aí fiz um a um, mas com um recorte, tipo assim, os caras e os ouvintes que deram play mais vezes ao longo de X anos, sabe? Então, um cara que é fiel, tem gente que já ouviu o programa nosso 30 vezes. Então eu mando uma mensagem personalizada. Poxa, que legal, vi que você gostou do programa tal, a gente voltou. É uma maneira semelhante ao que você está fazendo.
Você tem essa ferramenta no SoundCloud? Nem fazia ideia.
Tem, fica ali na cartinha ali.
Legal.
Os seus seguidores, você pode mandar mensagem, é uma inbox mesmo. Você pode mandar mensagem um a um. As pessoas usam pouco, né, na verdade. A pessoa usa para ouvir e para seguir o podcast que gosta, mas que eu vejo que as pessoas interagem um pouco lá. Mas ele é uma rede social, né? Ele nasceu como uma rede social de músicos. A gente aqui foi usando como repositório, como feed de podcast. Ele foi se adequando ao que o mercado foi pedindo.
Eu comecei a clientes me mandarem arquivos de trabalho pelo WhatsApp e eu só tinha no celular e eu falava, manda por e-mail, manda por e-mail. Mandava o roteiro pelo WhatsApp, eu falava, manda por e-mail. Até uma hora que eu falei, ah, quer saber? Não adianta. Abracei o desktop e falei, ok, mandou o roteiro pelo WhatsApp? Tudo bem, eu jogo aqui no meu HD, tá tudo certo. Não, o meu moto é zero conflito com clientes. Você quer mandar por pombo correio? Tá aqui uma gaiola, eles serão bem alimentados, tá tudo certo.
Não, porque às vezes você vira o HD externo de uma pessoa, do seu relacionamento, né? Por exemplo, mesmo quando eu tô trabalhando aqui, pula uma mensagem da minha esposa, segundo fulano de tal, blá, 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 o que é isso? Não, é só para guardar o texto. Ela me manda uma mensagem com um trecho que ela quer usar em algum Word, em algum artigo, e eu sou tipo um HD externo.
No WhatsApp tem uma dica isso, que é você criar um grupo com uma outra pessoa e em seguida excluir essa pessoa. Aí fica um grupo só com você. Aí você manda mensagem para você. É meio egoísta, mas funciona.
É, eu acho que é tema pra terapia isso, hein? Eu tenho um grupo comigo.
Que eu criei com meu filho e tirei meu filho. É só pra ficar mandando coisas de lembrete. Esse é o meu momento de brilhar. Eu uso um navegador que ninguém mais usa, chamado Opera, que é simplesmente maravilhoso, divino. Trava, é lindo. E ele tem uma barrinha lateral que te permite botar o WhatsApp numa barrinha. Então ele é um íconezinho. Eu vou fazer um print para vocês depois. Ele é um íconezinho. E aí, assim, se eu tô lá trabalhando, tô papapá, não sei o quê, aparece a notificaçãozinha na barra lateral. Então o meu celular, que está no Não Perturbe desde que saiu da loja, e assim continuará, né? Eu consigo ver o WhatsApp na barrinha. E aí, se eu não tô trabalhando, eu não tô com o navegador aberto, eu também não vou responder ninguém. Entendeu? Então, assim, pronto.
Isso, a gente pode evitar, né, as ferramentas. A ferramenta não nasceu com a gente, não. Tipo assim, ó, aqui, muito prazer, seu filho veio com uma conta de WhatsApp. Talvez daqui a um tempo será assim. Mas por enquanto ainda dá pra fugir.
E telefone fixo? Esse negócio ainda serve pra alguma coisa? Eu cancelei.
Ah, ficam me ligando.
Gente, peraí, uma pausa.
Telefone fixo, queridos ouvintes, é um aparelho que não anda e não tira foto, tá? Tem um fio, às vezes tem sem fio, mas ele não tira foto, ele não tem WhatsApp, ele não acessa a internet. A sua única função é fazer ligações, tá? Pronto.
E ainda tem um negócio, ele tá extinto, porque o que a gente tem aqui... É um ciborgue que tomou conta de um corpo de um telefone sem fio, que na verdade é uma extensão do IP da sua internet. Uhum. Se faltar luz, acabou sim. Seu telefone sem fio. Seu telefone, ponto.
Ah, é verdade. O telefone não deixava de funcionar quando acabava a luz.
Exato. A gente ligava pra Light, né? Ô, Light, acabou a luz. Ou aí em São Paulo, esqueci o nome do qual é a companhia de elétrica, mas aqui no Rio, Light, acabou a luz, vem aqui na minha rua. Enfim, mas isso é tão antigo, isso de ligar pra Light, que na minha rua só quem tinha telefone era eu. Então vinha todo mundo ligando na casa do meu filho. Ô, professor Geraldo, liga aí pra Light, caramba, acabou a luz.
Na minha família todo mundo eliminou o fixo. Meus pais, que estão com mais de 80 anos, meu pai não tem mais fixo, meu irmão não tem mais fixo, aqui em casa a gente não tem mais fixo. O estúdio tem um fixo, porque é aquela coisa de um telefone comercial. Será que eu ainda preciso de um telefone comercial? Será que pega bem eu só ter um celular? Não fica parecendo mambembe? Não fica parecendo que eu sou sozinho? Eu sou sozinho, mas...
Será que todo mundo vai descobrir? Eu gravo um podcast há 20 anos sobre isso. Mas enfim.
Exatamente.
Enfim.
Mas é engraçado essas coisas, né? Você fica assim, fica preso ali. Bom, custa, sei lá, R$30 por mês... Vale a pena? E se alguém liga? Só liga
vocês viram...
robô. Só liga robô.
Perdão, vocês viram a exposição da Yoko Ono, que ela fez aqui em São Paulo, e uma das obras era um telefone fixo, em que tinha uma plaquinha falando, se tocar, atenda que sou eu. Ah. Só ela tinha o número desse telefone fixo. Pobre pessoa inocente. Pobre mulher inocente. E aí, tava no meio da exposição, o telefone toca, uma pessoa que tava visitando a exposição atende. Era telemarketing.
Nossa, você quer comprar o último álbum do
Anunciando
Rolling Stones?
Anunciando a exposição do Da Vinci, né?
Não, vendendo o álbum do Rolling Stones, pô.
É.
E aí eu fico pensando, a gente falou de plataformas, ferramentas, maneiras de coordenar isso, e nesse mundo de hoje, a gente tem a ilusão de que é dono desse fluxo de informações, né? Das informações que a gente coloca nessas ferramentas, mas a gente sabe que é o oposto. São as ferramentas que são donas dessas informações. Como é que a gente pode se posicionar frente a isso? Eu fico, sempre um cliente pergunta assim, não, eu não vou te mandar pelo Gmail, vou mandar pelo servidor da minha empresa, que é mais segurança, não sei o que lá. Meu amigo, a segurança do Google é maior do que o provedor natural aqui, provavelmente ele hospeda lá na Amazon, por exemplo. Então, como é que é isso, né? A gente está lidando com um mundo que a gente não tem mais a informação no, na mão, por mais que a gente organize, por mais que a gente compre um servidor super criptografado, que seja o Watson da IBM, que esteja pensando como melhorar nossa mídia e nossas redes sociais. Mas o que a gente pode conversar sobre isso, assim?
Eu relaxo, porque...
Eu também,
sou Google Beat total. Tipo assim, vai, eu pode, pega tudo meu. É.
Não tem o que fazer, não tem como se defender disso. As pessoas indignadas agora... nessa época de quarentena, porque o Dória aqui em São Paulo está monitorando o deslocamento das pessoas usando dados de celular, e as pessoas, mas como que ele está fazendo isso? Ele não poderia estar fazendo isso. Amigo, é o seguinte, celular funciona assim. Para o celular funcionar, a companhia precisa saber onde você está. Então assim, não tem o que fazer.
O celular é isso, né? Ele tem esse nome
exatamente.
Por causa disso.
Eu entreguei para Deus já faz tempo. Assim, o Spotify e o Google são donos da minha alma e tudo bem, tá de boa. Assim, eles sabem mais da minha vida do que meu terapeuta, eu acho. Assim, o Spotify me conhece muito bem, muito bem. Nós somos íntimos, né? Tudo bem.
O Spotify acha que eu sou maluco, mas tudo bem. Porque eu ouço muita coisa para pesquisa, a hora que vai... eu já falei isso aqui outro dia. Eu gosto de ouvir novidade, eu ouço músicas que eu nunca ouvi, eu quero isso, né? Mas quando eu tô fazendo um trabalho, às vezes, então eu preciso fazer uma música no estilo do Chicletes com Banana, que eu não gosto. Mas para fazer aquilo, eu vou ouvir 10 vezes a mesma música. Aí, de repente, ele começa a me sugerir Cláudia Leite e Ivete Sangalo. Não tem nada a ver comigo.
Passagem para Salvador com hotel, Orla de Ondina, tudo pago.
Abadá, promoção.
Eu vi isso acontecer, eu ficava puto aqui. Tive até que fazer uma conta para cada um. Eu fico cuidando do meu algoritmo, né? Eu falo mal do algoritmo, mas eu cuido dele. É tipo um Tamagotchi.
Tem que alimentar
então, direitinho. Tem lá os clássicos, tem MPB, tem rock bom... Tem as coisas ali que eu curto. De repente começou a brotar uns funks, assim, proibidões. Peraí, tem alguma coisa acontecendo. Aí, é claro, a molecada tava começando a usar e tal. E aí eu separei. Mas isso prova como eles conhecem a gente. Eu gosto muito do Google Fotos, por exemplo, que às vezes me manda um e-mail, sua nova foto está pronta. Eu tratei sua foto, botei aqui esse filtro, criei uma animação com as três fotos parecidas, usa aí. Sim, tem acesso às imagens que eu estou fazendo, que eu estou produzindo. E aquele negócio, eu acho que a postura é mais saudável, é entregar, é isso. Porque o raciocínio é o seguinte, se você tem gratuito determinada qualidade de ferramenta, de informação, é porque ela, num segundo nível paga, é muito maior, e aquilo que está em função de serviço de inteligência do governo é ainda maior. Então, se você for operar nisso, tem satélites que vão ver você lendo jornal no quintal da sua casa. Não é? Tem uma hora que você tem que desligar mesmo. Mas ainda assim dá para ter alguns comportamentos mais ou menos saudáveis com relação a isso. Você pode desligar a localização do seu celular, por exemplo. O default é ficar sempre ligada. Rola uma teoria da conspiração que tem um determinado nível de acesso que qualquer um pode, mesmo quando desligado, saber onde ele estava. Mas ainda assim, você pode desligar essa localização do celular. Sim, ele está gravando para qualquer lugar que você está indo. Tem um mapa na sua conta do Google dizendo para todos os lugares que você foi desde que você ativou seu celular.
É assustador.
Você tem. Às vezes eu tento lembrar. Quando é que a gente viajou para tal lugar? Eu vou nessa página, tem lá. Você esteve em Campos do Jordão em 2007, dia tal, tal hora você estava jantando nesse restaurante aqui. Tá lá.
Uma paranoia que eu tenho, que eu vou compartilhar com vocês, é com imagem. Então, por exemplo, o meu Google Fotos é desligado. Eu não subo automaticamente nada para o Google Fotos. Nada. Meu celular não se comunica com ninguém de imagem, não manda imagem para lugar nenhum. Não faz backup automático em lugar nenhum. Por quê? Porque meu filho consegue ser mais bicho do mato do que eu. Meu filho tem 18 anos, ele não tem Facebook, ele não usa nada. Nada, absolutamente nada. E eu acho que eu tenho que respeitar a privacidade dele de não querer isso. Só que eu tenho fotos dele desde bebê no meu celular. E continuarei tendo, porque eu sou a mãe típica que para no fila do banco e mostra para a velhinha do lado: olha, meu filho lindo, né? Mas eu. Total, gente, é total. Eu faço, eu pago esse mico. Mas
explica o que é fila do banco.
Foi uma metáfora, na verdade eu não vou ao banco. Mas, enfim, eu acho que cabe a mim respeitar esse desejo de privacidade dele. Se ele não coloca imagens dele online, não posso ser eu. Então eu tenho essa paranoia de desligar tudo de imagem, é o motivo pelo qual meu Face e meu Instagram são fechados. Então, assim, eu tenho essa preocupação em respeito a uma pessoa que eu amo e que optou por outro estilo de vida, né? E aí, assim, é bom lembrar que essas coisas podem ser desligadas também, né? Ou pelo menos a parte automática delas, né? Assim, de você fazer o celular vem, ele automaticamente, você conectou no Google, ele já está mandando as suas fotos para o Google Fotos. Isso pode ser desligado, isso é uma configuração. Você pode dizer para ele: eu não quero que você faça o backup, né? Eu não quero subir isso, né? Então,
e
assim,
você
por exemplo,
pode fechar, tampar também, né? Tampa câmeras.
Pode. Pois
sim,
é.
Minha mulher é paranoica com isso. Todos os gadgets dela, a câmera é tampada.
Eu vou linkar aí no texto do feed, no texto do site. A Samsung sofreu um ataque uma vez que alguns hackers conseguiram acessar a webcam que vinha nas TVs, nas smart TVs. Então, filmavam o quarto de todo mundo, basicamente.
Tem uma foto clássica que viralizou do... Ai, meu Deus do céu.
Mark Zuckerberg.
Isso, obrigada. Do Mark Zuckerberg com uma fitinha preta no computador dele, na câmera, né? Então, assim, ok. Mas enfim, voltando, essas coisas vocês podem configurar de maneira diferente. Não tem que aceitar o automático, né? Então, por exemplo, no meu computador eu tenho aquele backup and sync do Google Drive, que faz backup na nuvem das minhas coisas, né? Uhum. Aquele também, você instalou, ele no automático ele já coloca o Google Fotos. Na instalação, você vai lá e desliga: não quero. Ou, enfim, se você quiser, use, mas se você não quiser, você pode desligar certas questões. E isso, às vezes, as pessoas não sabem, porque fazem a instalação no automático, começa a usar e quando vê, ué, nossa, por que o Google tem a minha foto de, sei lá, entendeu? De calcinha no chuveiro, não sei, entendeu? Então, em primeiro lugar, não tire essa foto, né?
Não dê, você mole.
Eu preciso apagar a minha, então.
Verdade. Mas enfim, eu acho que tem muito a ver com o programa que a gente está preparando sobre segurança de informação no home office, né? Muita gente que chegou agora não tem intimidade com esse tipo de... Virou até um teaser aqui do programa legal. Não tem intimidade com esse tipo de proteção que precisa ter, e a gente está preparando aí uma pauta e vai demorar um tempinho, porque a gente tem que não só chamar alguém mais especializado na área do que a gente, que possa dar dicas até que a gente não saiba, mas de pensar em dicas mesmo pontuais para cada tipo de situação. É isso aí, pessoal. Esse foi o Fala Frila 125, no qual a gente explorou um pouco todo esse caminho da informação e como ela se manifesta em diversas ferramentas, como você pode domar isso e criar ritmos de trabalho que não faça você ficar enlouquecido respondendo o WhatsApp para contar que está no Trello, que baixou no Asana, que está no Basecamp. Lembram do Basecamp? Ainda existe. Está no Basecamp e, enfim, percorrendo quase como uma peregrinação por plataformas e tal. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se não, mande um contato pra gente em todos os canais que a gente tem nas redes sociais, sempre procurando por Fala Frila, com a crítica, com um comentário, com uma dica de ferramenta. Comentem, divulguem, nos encontrem em todos os agregadores de podcast. Lá no iTunes, o feed tá meio novo, então poder dar uma estrelinha e comentar legal que a gente aparece. Embora ele esteja perdendo cada vez mais terreno pro Spotify, que tá dominando aí esse mundo dos podcasts. E a gente está lá também, obviamente, você pode seguir a gente em todos os outros, redes sociais, e-mail, e o site é o carreirasolo.org. Aqui do Rio de Janeiro, eu sou o Mauro Amaral, head da ContemConteúdo.com, que está produzindo essa 8ª temporada do Fala Frila.
Daqui de São Paulo, Carolina Vinha, e eu estou achando muito engraçado a gente fazer o encerramento com essa lista de formas de contato do Fala Frila, depois de acabar de falar um programa inteiro sobre a pulverização dessa informação.
Ou seja, não
tem
como
fugir.
Fugir.
Gente, entrega para Deus e vambora.
E de São Paulo também, Maurício Domene. O meu trabalho se encontra no studionext.com.br.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Grande abraço. Nossa, é isso mesmo, cara. Falamos 4 horas sobre ferramentas e tem 32 formas de contato. Enfim, é o mundo de 2020. Sim, galera, eu vou dar um pause aqui. Ah, não vou dar pausa não, vou deixar gravando. Eu acho que eu deixei um negócio no fogo, rapidinho. Coisas de home office, peraí.
Ainda bem que ele tava com calça de moletom, né?
Ainda bem.
Ele vai ouvir isso só quando ele estiver editando.